Vamos dar início à petição 141/13, apresentada por Gonçalo Faria de Silva, em que o assunto é solicitar mais rigor, transparência e objetividade na ciência que recorre ao uso de modelos animais na investigação, maximizando o bem-estar animal e o retorno do investimento público. Temos connosco várias peticionárias, a Mariana Crespo, a Constança Carvalho e a Sara Salgado. Desculpe, à minha direita está a Constança Carvalho, depois está a Mariana Crespo e depois está a Sara Salgado. Eu não sei, imagino que foram informadas de qual é o formato desta audiência. Terão 10 minutos no início para fazer a vossa apresentação, algum esclarecimento que queiram dar à Comissão. Depois, cada um dos grupos parlamentares que estão aqui representados, cada um terá 3 minutos para reagir à vossa intervenção e para vos fazer as perguntas que acharem pertinentes. E depois, no fim, terão 10 minutos para responder às questões que foram levantadas. O relógio está ali em cima. Eu costumo ser bastante rigoroso e, portanto, quando chegar aos 8 minutos, eu começo a fazer sinais para ter mais. Tudo bem. É só para perceberem quando eu começar a fazer gestos, porque estão-se aproximando e preferia que estivessem mais à vontade para falar sobre o tema. E, portanto, imagino que a primeira pessoa a falar será a Constança Carvalho.
Sim.
Muito bem. Tem o palco.
Carrega aqui, não é?
É, sim. Acho que...
Então, muito boa tarde a todos. Esta petição é uma petição dos universitários pela causa animal. Os universitários pela causa animal são um grupo de universitários ao qual pertence a Sara, que é uma aluna do segundo ano de Biologia, que está ali. O primeiro peticionário neste momento está a fazer doutoramento na Escócia, por isso é que não está aqui. E esta petição surge no decorrer da segunda Conferência Internacional de Alternativas à Experimentação Animal, que decorreu em Lisboa em maio de 2015. Eu fui uma das oradoras dessa conferência e foi-me pedido para estar aqui também porque eu trabalho nesta área das alternativas à experimentação animal. Esta conferência foi, durante a conferência foi declarada a Declaração de Lisboa, em que foi um consenso assinado por todos os presentes sobre a necessidade de existir uma maior transparência na investigação científica que recorre a modelos animais. E eu acho que é importante dizer que foi absolutamente consensual na conferência entre pessoas que trabalham em modelos alternativos, em modelos animais. Toda a gente sentiu esta necessidade, apesar de, posteriormente, algumas instituições onde algumas destas pessoas trabalham dizerem que não concordam. Então, esta petição, o ZUCA, penso que posso falar pelo ZUCA, são um grupo contra a experimentação animal, no entanto, esta petição não pede o fim da experimentação animal, pede maior transparência e maior controlo em várias medidas que, na opinião do ZUCA e também na minha e de todos os peticionários, são medidas que são simples, que podem ser implementadas e que aproximam os cidadãos da ciência. Porque existe muitas vezes esta ideia de que a ciência é dos cientistas, da qual eu discordo em absoluto. A ciência é da sociedade e a sociedade tem uma palavra a dizer na forma como é moldada a ciência, sobretudo porque é a sociedade que financia a ciência, através da FCT, das bolsas, dos grandes projetos. E, portanto, parece-me que é muito importante aquilo que a sociedade tem a dizer sobre este assunto. A sociedade portuguesa cada vez mais se preocupa com questões relacionadas de bem-estar animal, tanto é que há um partido pelos animais com assento parlamentar na Assembleia da República, e eu penso que isso é indicador do quanto a sociedade portuguesa tem vindo a evoluir no sentido de os animais fazerem parte da agenda política e da preocupação ética das pessoas. Então, esta petição pede a obrigatoriedade da existência de comitês de ética em todos os laboratórios de investigação e instituições de ensino superior que utilizam modelos animais. Naturalmente que cada vez mais isto é feito pelas instituições e temos também legislação recente sobre os comitês de fiscalização. No entanto, deixa-nos muitíssimo apreensivos que Todos estes comitês é tudo feito por pessoas das instituições ou ligadas à investigação com modelos animais. Mesmo as entidades fiscalizadoras como o Orbea ou aqui este comitê do CPAFC, que é de uma portaria muito recente, 6 de outubro de 2016, a composição é um elemento da DGAV, um elemento do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, um representante da Ordem dos Médicos Veterinários, da Sociedade Portuguesa para as Ciências de Animais de Laboratório. Não existem aqui na composição instituições de proteção animal, não existem profissionais das áreas, os animais são muitas vezes utilizados em investigação biomédica, em que é assumido que os modelos animais são bons modelos para o modelo humano. Isto nunca foi provado, ao contrário das alternativas à experimentação animal, que têm que ter imensas provas, imensos testes, desde meados do século XX, que nós assumimos que os modelos animais são bons modelos. Isto nunca foi provado, muito pelo contrário, os estudos que existem, há até um estudo recente muito interessante, que compara sobre a toxicidade ocular e mostra que o modelo animal é o pior modelo de todos, e no entanto, esse foi o padrão que foi sempre utilizado, todos os outros foram validados comparados com aquele. Portanto, aquilo que nós queremos é que estes comitês de ética tenham pessoas que são credenciadas para avaliar se o modelo animal faz sentido naquele caso ou não. Vamos imaginar que estamos é um projeto na área do cancro, então é importante um médico que trabalha na área do cancro, na investigação clínica, ver o protocolo e dizer se faz sentido ou se não faz sentido. Na Conferência Internacional de Alternativas à Experimentação Animal, houve nomeadamente palestras sobre isto, de pessoas que trabalham em investigação clínica com pacientes humanos e que disseram que continua a haver investigação com animais nas áreas em que eles trabalham e que isso não é citado há mais de 20 anos na investigação clínica com humanos. Portanto, claramente não está a haver uma alimentação. O modelo animal não está a servir o seu propósito. Portanto, nós queremos comitês de ética que consigam garantir não só que o sofrimento dos animais é reduzido ao mínimo, como é de acordo com a lei, mas também que o estudo só avança, que o protocolo só avança quando existem benefícios esperados. E neste momento essa avaliação é altamente subjetiva e nós queremos um comitê de ética que inclua pessoas que garantem que isto não é assim, que deixa de ser uma coisa subjetiva e passa a ser objetiva. Também queremos que esta comitê de ética disponha de uma escala objetiva de avaliação de sofrimento, porque o que existe neste momento na lei são exemplos do que é sofrimento ligeiro, agudo e moderado. Ora, o sofrimento ligeiro inclui desde espetar uma agulha até à gavagem. Para quem não sabe o que é a gavagem, é meter um tubo pela garganta do animal até ao estômago e forçar a alimentação. Isto não tem o mesmo nível de sofrimento, não pode ter, e não existe nenhuma escala objetiva que nós achamos que é fundamental que exista a definir quais são os procedimentos e depois, de acordo com essa escala, eles serem avaliados. É outra coisa que é pedida aqui. Também pedimos a filmagem dos animais, a filmagem em permanência, não é dos investigadores, é dos animais. Para que é que isto serve? Para os comitês de ética poderem ter acesso às filmagens, verificar que estão a ser feitas as boas práticas, e isto melhora também a investigação científica, porque quem trabalha em ciência sabe que há sempre imprevistos, que isto nunca corre de acordo com os protocolos, e qualquer coisa que aconteça durante a noite, durante uma altura em que não estão lá os investigadores, simplesmente são dados que não são colhidos, e que se houver uma filmagem permanente dos animais, isto vai melhorar não só a qualidade científica, mas sobretudo vai garantir que o protocolo está a ser eficaz ou não. Se não tiver a ser eficaz, pode ser interrompido mais cedo e pode salvaguardar o bem-estar dos animais. Penso que já falei disto tudo. A criação da base de dados dos especialistas serve exatamente este propósito de poderem integrar os comitês de ética e dar pareceres vinculativos. E pronto, eu penso que seja, que no geral é isto que pede a petição. Eu falei assim um bocadinho rápido, mas queria cumprir o tempo e queria ter a certeza que falava de tudo o que é importante. Não sei se alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa. Não, do quê? Não está, mas não sei se isso está na petição ou não, mas está na lei que se deve incentivar as alternativas à experimentação animal, e o que está a acontecer neste momento em Portugal está tudo muito focado no refinement, são os três, portanto é o replacement, reduction, refinement, e está tudo muito focado no refinamento, na diminuição do sofrimento dos animais utilizados em experimentação científica, que também ele não está a ser eficaz ao nível europeu. Vai haver uma conferência que começa quinta-feira, à qual eu vou. Uma das palestras é precisamente sobre essa ineficácia. E não está a ser feito nada para incentivar o desenvolvimento das alternativas. Nós achamos que era fundamental que, sobretudo, o financiamento público, através de projetos de bolsas da FCT, que houvesse uma parte que fosse canalizada para projetos ligados às alternativas à experimentação animal ou à investigação recorrendo a modelos não animais. E isso neste momento não é feito, há um grande inbreeding a nível de publicação também, portanto muitas pessoas utilizam modelos animais porque é o que publica, não é o porque é o que querem fazer, porque é o financiamento que existe, existe mais financiamento para os modelos animais do que para o resto, e isso é uma coisa que deverá ser invertida e que é muito importante ser invertida a partir da sociedade, porque eu termino como começo, acho que não são os cientistas que devem ditar o curso da ciência, mas sim a sociedade como um todo.
Muito obrigado. Constança, pela esta intervenção. Eu passaria desde já aos grupos parlamentares, não sei quem é que vai fazer a primeira intervenção. Passo a favor, senhor deputado do PSD,
Álvaro Batista,
senhor. Álvaro Batista, peço desculpa. Sim,
senhor. Senhor Presidente, peço imensa desculpa. Eu vou ter que pedir desculpa a todos porque vou ter que ir a correr para a Comissão de Cultura, que vão começar a discutir um relatório que eu sou a autora. Assistente. E desde já as minhas desculpas porque não vou conseguir estar a acompanhar agora este momento. Obrigada.
Muito obrigado. Então eu passava desde já a palavra ao deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados presentes e especialmente os peticionários todos, os 4.967 peticionários, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nas pessoas da Constança Carvalho, da Mariana Crespo e da Sara Salgado. Queria depois louvar a vossa iniciativa. No Parlamento, acho que todos somos unânimes em reconhecer a importância dos cidadãos tentarem participar no processo legislativo e virem à Casa da Democracia darem a sua opinião sobre aquilo que são os seus pontos de vista sobre as matérias da sua especialidade ou as matérias em que se interessam. É na divergência, é no conhecimento de todas as opiniões que nós podemos formar as nossas próprias convicções, e do conhecimento informado não pode, de certeza absoluta, decorrer mal. Depois queria dizer o seguinte. Hoje em dia nós também reconhecemos a importância de se repensar a experimentação animal, mas sem deixar de reconhecer o papel que ela teve no passado no que diz respeito ao progresso científico e, sobretudo, na área da saúde da espécie humana. A evolução é sempre positiva, mas a experimentação animal, no passado como agora, objetivamente o que visa é a melhoria das condição de vida das pessoas. E, portanto, para tomarmos decisões acerca desta matéria, pelo menos naquilo que me diz respeito à minha pessoa e ao Grupo Parlamentar do PSD, era importante conhecermos um pouco mais sobre aquilo que são as alternativas à experimentação animal. E, portanto, a Constança Carvalho referiu essas alternativas, a existência dessas alternativas, mas, objetivamente, acabou por não se referir. Em concreto, em que é que elas se traduzem, quais são os seus custos e qual é o que é que existe neste momento de comprovado na sua eficácia quando comparado com o método tradicional que é da experimentação animal. Depois, decorreu da sua intervenção, no essencial, haver apenas da vossa parte algumas divergências no sentido da lei existente, do modelo que existe neste momento, necessitar de ligeiras melhorias. Pareceu-me que ficava apenas a ideia de que os comitês de ética que já existem deverão ser melhorados, e depois a necessidade das filmagens permanentes. Parece-me que as filmagens permanentes no atual modelo não serão muito difíceis de conseguir. A questão que eu queria colocar é esta: o que é que objetivamente poderá resultar de bem-estar para os animais, porque além desta legislação que citou, com certeza conhece uma vasta legislação já sobre bem-estar animal que é aplicada à criação de animais, que é aplicada ao transporte de animais. E, portanto, o que eu queria que tentasse objetivar, para que nós pudéssemos firmar melhor a nossa opinião, é só isto mesmo, só estas alterações que sugeriu, como é que nós podemos tirar destas medidas concretas resultados objetivos no que diz respeito à redução do sofrimento dos animais na experimentação. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar as peticionárias e representantes do conjunto dos peticionários e peticionárias. Hoje, nesta matéria, daquelas circunstâncias em que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fica empobrecido por termos como presidente o deputado Alexandre Quintanilha, porque ele seria a pessoa mais apropriada para fazer esta interlocução convosco, mas não pode ser assim. Mas, no entanto, eu queria, saudando a vossa iniciativa e reconhecendo a título pessoal que a capacidade de compreender a relação entre vários grupos de seres no nosso planeta é um sinal de avanço da civilização, reconhecendo isso a título pessoal e, portanto, saudando esta linha de abordagem. Eu hoje tenho que me cingir ao papel mais específico deste Parlamento e, portanto, basicamente, diria o seguinte. Em primeiro lugar, nós concordamos que, de facto, a investigação não é dos cientistas, é da sociedade, embora não essencialmente, e aí discordo um pouco daquilo que disse, não essencialmente porque seja a sociedade a financiar, mas porque estamos mais essencialmente num plano ético, e o plano ético não é só de um grupo profissional, é de nós todos e importa ao conjunto da sociedade. Depois, não tendo dúvidas sobre esse ponto, há um mix, há uma mistura de considerações, em parte considerações éticas, em parte considerações epistemológicas, naquilo que disse. Eu, apesar do meu background ser epistemologia, eu penso que não é exatamente a tarefa desta comissão avaliar, do ponto de vista epistemológico, a vossa abordagem. E, portanto, centramos-nos mais do outro lado, das responsabilidades da sociedade em relação a estas situações. Como a vossa petição reconhece, alguma coisa está a ser feita. No nosso país, a política dos três R's, que tem expressão legal relativamente recente, portanto, já de 2013, alguma coisa está a ser feita sobre isto. Aliás, há um avanço relativamente recente, porque a Comissão sobre Experimentação Animal, que já deveria existir há mais tempo, agora já existe, não sei se há duas, três semanas, mas agora já existe, e, portanto, é um processo que ainda está em desenvolvimento, e, portanto, para nós pôs-se-nos uma questão fundamental. Quer dizer, há um processo que é relativamente recente, ou seja, há alguma coisa que está a avançar. Não se pode dizer que uma legislação de 2013, com um instrumento essencial que é a Comissão sobre Experimentação Animal, tão recente, não se pode dizer que o processo já esteja de tal maneira consolidado e que já se sabe perfeitamente o resultado deste processo para começarmos já a querer fazer avanços. E, portanto, para a nossa apreciação desta matéria, era importante saber porque é que é urgente, tendo um processo legislativo tão recente, a fazer agora avanços no sentido em que propõe. E, por outro lado, eu terminava dizendo com toda a franqueza que há um aspecto da vossa petição que me perturba um pouco e que eu gostaria que fosse explicado. Eu penso que nós temos que ter muito cuidado em falar de consenso científico. Quer dizer, é certo que haver consenso dentro... A noção de consenso científico é uma noção complexa em si mesmo, em qualquer circunstância. Mas falar de consenso científico a propósito de um consenso gerado numa determinada conferência parece-me particularmente complicado. Portanto, eu queria saber se estão realmente a reivindicar que haja um consenso científico sobre estas vossas propostas ou se realmente estão só a referir que naquela conferência houve um consenso entre os participantes sobre aquelas propostas. Muito obrigado.
Thank you. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais saudar todos os peticionários e todas as peticionárias e quem nos acompanha aqui hoje. É uma matéria que o Bloco de Esquerda tem vindo a acompanhar. Vimos também, tivemos a oportunidade de seguir alguns dos passos que a portaria que saiu agora, logo no início de 6 de outubro, exatamente. Aliás, já anteriormente tínhamos tido algumas reuniões, pedidas por nós, mas também pedidas por alguns grupos de ativistas da sociedade civil relacionadas com este problema, e, portanto, fomos acompanhando parte de um processo que, com certeza, sabem melhor do que nós, é muito mais vasto do que apenas a portaria. E, portanto, é uma discussão que, com certeza, alimentava aqui horas de debate. Nós vemos, em primeiro lugar, com alguma satisfação, que existam hoje mais comitês de ética relacionados com esse assunto, o que não quer dizer que não acompanhemos a preocupação de eles cada vez mais poderem ter uma abrangência e uma pluralidade de opinião e de visão e de proposta que inicialmente não tiveram. Aliás, a própria lei e várias portarias têm vindo a caminhar nesse sentido. E, portanto, nós acompanhamos, acima de tudo, uma preocupação de poder incluir nesses comitês de ética outras forças vivas da sociedade, ligadas à ciência, não apenas grupos de ativismo político, não lhe chamaria assim, eu acho que não são um mero grupo de ativismo político, com uma mera posição política, na verdade são grupos constituídos, muitas das vezes, também por investigadores, e, portanto, isso releva para a discussão científica um papel importante e, portanto, não devem ser descurados nesse sentido. Em segundo lugar, acompanhamos, isso também seria outra discussão, o tipo de financiamento que a FCT e outros fundos de financiamento dão à investigação e, portanto, nós não fazemos aqui uma leitura direta da responsabilidade da FCT ou não nisso, mas temos uma leitura mais abrangente até do ponto de vista do que é que hoje é preciso fazer para ter uma publicação científica, que interesses económicos é que existem nessas áreas e, portanto, mesmo esta questão de hoje poder ser comprovado ou não que há outros métodos que não através da experimentação animal é, na verdade, se me permite a expressão, uma pescadinha de rabo na boca, porque se nem esses projetos têm muitas das vezes financiamento ou são publicados, com certeza as conclusões dessas experiências são muito menos conhecidas do que as outras que têm vindo a ser amplamente financiadas e, portanto, é também uma discussão que não se fica apenas por conhecermos ou não mais evidências dessas metodologias alternativas e desses métodos alternativos, toca com um problema político mais grave e mais profundo, que é que tipo de financiamento é que hoje alguns métodos alternativos conhecem para o prosseguimento da sua investigação. O Sr. Presidente está a dizer que eu não tenho mais tempo. Seriam parte das nossas posições, que já temos vindo a afirmar, o Bloco de Esquerda, e terminarei em 10 segundos. Sempre se posicionou num espaço do debate político como um partido ecologista, com preocupações com o bem-estar animal. A ciência não é uma delas e, aliás, juntamos esta preocupação com uma discussão mais ampla sobre que tipo de financiamento é que queremos para a ciência e que tipo de informação obrigado. Livre e de ciência livre é que queremos também para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo igualmente as senhoras peticionárias aqui presentes e agradeço a exposição que fizeram. E gostaria de dizer, em nome do CDS-PP, que sem desmerecer o teor da petição, memoriamente face aos valores que pretendem defender, trouxe-nos manifestamente a desnecessidade de mais legislação para regular a proteção dos animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos. Na verdade, e com o devido respeito, não acham que esta matéria já se encontra adequada e profusamente prevista e tratada na ordem jurídica nacional? É que, concretamente pelo Decreto-Lei 113, e que transpôs para o direito interno a diretiva da União Europeia. É que eu vou-me cingir expressamente ao que é peticionado, de uma forma objetiva, porque não há tempo para grandes considerandos. E, nesse caso, eu diria que os pretendidos comitês de ética, muito embora com diferente denominação, já têm uma expressa previsão legal, porque são os órgãos que são responsáveis pelo bem-estar dos animais, que, nomeadamente, o artigo 34, número 1 do decreto-lei, manda instituir em cada estabelecimento. E, por outro lado, a portaria que já referiram, a que referiram já várias vezes aqui, e que foi recentemente publicada, fixou a composição e o funcionamento da Comissão Nacional para a Proteção dos Animais Utilizados para Fins Científicos, que também está lá prevista, e deu satisfação, ainda que em termos gerais, à exigência da criação de um órgão independente, que, além do mais, incumbe-lhe aconselhar à autoridade competente, como sabem, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e os referidos órgãos responsáveis pelo bem-estar dos animais. Ainda me ocorre ter que dizer que, no que diz respeito à filmagem permanente de todos os animais utilizados, achamos que é uma pretensão inexequível, porque resulta até do parecer emitido a esse propósito da petição, quero dizer, pela Ordem dos Médicos Veterinários, e no meu entendimento que não me parece minimamente viável assegurar a vigilância e a avaliação individual de dezenas ou centenas ou mesmo milhares de animais de reduzidas dimensões. E para além do tópico, um tal projeto, e permita uma frontalidade, seria um autêntico pesadelo em termos logísticos, económicos e administrativos. E se nos continuarmos a reportar ao mesmo parecer, acrescem as questões éticas que uma filmagem contínua inevitavelmente ia levantar por incluir necessariamente os investigadores, e então haveria aí uma violação dos princípios da autonomia e da proporcionalidade. E assim, no que diz respeito a este ponto, acho que fica prejudicada a questão da disponibilidade das filmagens. Em último lugar, e quanto à escala da avaliação do sofrimento dos animais envolvidos, também são conhecidos vários documentos que versam sobre esta matéria, ou seja, emitidos pela União Europeia, e parece-nos dispensável, igualmente, qualquer iniciativa neste sentido. No entanto, ainda falta um pequeno ponto, que é a elaboração do relatório público das experiências com animais. E essa responsabilidade também já está atribuída à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, por isso no nosso entender, não se justificam a implementação de novas medidas. E daí o que eu referi, ter como subjacente a pergunta inicial, se não acham que já está devidamente legislado nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se quer intervir. Ah, ótimo. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, e afinal consegui ser mais rápida que a própria sombra. E portanto, começava por saudar as senhoras peticionárias e saudar o tema que nos trazem aqui, que nós consideramos que é da maior importância, e reconhecemos que efetivamente há uma preocupação cada vez maior na nossa sociedade para com o bem-estar dos animais, situação que nós acompanhamos e que naturalmente tem estado presente também na iniciativa do Partido Comunista Português. Dizer-vos que relativamente ao tema que aqui nos trazem mais em concreto, já houve, portanto, uma resolução da Assembleia da República, que era 96/2010, que teve por base, nomeadamente, um projeto de resolução do PCP, que era o número 159/11 de 2 de junho de 2010, que de facto tinha aqui algumas questões que apontavam algumas situações aqui relatadas. Uma delas que nós propunhamos era o reforço dos meios técnicos e humanos da DGAV no âmbito da formação de pessoal, no sentido de promover a sua eficácia inspectiva, nomeadamente no que diz respeito respeito às atividades de investigação e experimentação em animais, que nós consideramos que também é uma linha de intervenção que nós devemos ter em atenção. E outra era precisamente aqui outra questão que já surgiu, que era a produção através dos serviços considerados pertinentes de um relatório anual sobre o tratamento, investigação e experimentação animal, identificando as boas práticas, diagnosticando a situação anual em função do tratamento dado aos animais em Portugal, nos diversos usos que deles são feitos, nomeadamente a sua utilização em espetáculos, em experimentação científica, em cativeiro e em explorações pecuárias, aviárias ou outros centros de produção animal. E nós considerámos que esta matéria era muito importante, foi de certa forma acolhida, mas falta também fazer o balanço da sua implementação, e acho que podia ser também um pouco alguma coisa que podiam aqui trazer do que é que acham relativamente a essa questão. Também, relativamente à lei existente e o Decreto-Lei 113/2013, fala precisamente esta questão da substituição e redução da utilização de animais em procedimentos. Mas o panorama que aqui nos trouxeram foi de certa forma preocupante, porque esta vertente da substituição e redução então não estará a ser devidamente cumprida, o que está a acontecer é de facto outra possibilidade que está em cima da mesa, e que nós considerávamos que dentro das três, dentre os três R's, se calhar era o R menos interessante, não é? E nós acompanhamos então esta necessidade de incentivo ao encontro de alternativas que substituam e reduzam a utilização de animais em procedimentos. Eu tinha também aqui uma outra questão para vos colocar, que era a seguinte: em termos da criação de base de dados, eu vou já terminar, Sr. Presidente, proporiam que ficasse ao cuidado de quem, tendo em conta que seria um uso de, ao fim e ao cabo, de informação, não é? Quem é que poderia ser o tutor desta informação? Seria entregue à DGAV? Ou o que é que considerariam, qual era a entidade que era mais adequada para esse efeito? E se, em relação à escala e objetivo e uniforme de que aqui falam, se também os proponentes, tendo em conta que são ligados a uma série de instituições científicas, já teriam alguma proposta mais concreta, algum modelo já existente, para além das recomendações que existem a nível nacional e internacional? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que ouviram os comentários e as perguntas todas. E passo desde já a palavra para comentarem e responderem.
Então, obrigada a todos pelos vossos comentários e eu vou tentar sucintamente responder a tudo. E vou, se calhar, seguir a ordem do fim para o princípio, porque é mais fácil para mim, pelos meus apontamentos. Portanto, começando aqui pelas perguntas que foram feitas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Então, antes de mais, queria louvar a iniciativa de 2010. Obviamente que é muito importante estes projetos de resolução. Claramente, o balanço não é positivo, porque nós não temos os relatórios da DGAV, que foram também mencionados pelo Grupo Parlamentar do CDS. Eles estão com um atraso brutal. Há muito poucos, é suposto ser anual, e no site da DGAV não estão lá os relatórios anuais. Ninguém sabe quais são as inspeções, ninguém sabe quem é inspecionado, quando, não há dados nenhum disponíveis. Quer dizer, alguém há de saber, mas o público não sabe, porque esta informação não está disponível no site da DGAV. E os relatórios periódicos da DGAV estão lá, mas não são anuais, nem pouco mais ou menos. Isto é ir ao site da DGAV e confirmar, não estou a inventar. Relativamente às filmagens, teriam aqui um aspecto sobretudo fiscalizador, e uma das coisas que a DGAV já tem dito, nomeadamente nas conferências de alternativas à experimentação animal, os representantes da DGAV, eu perguntei na parte das perguntas e respostas pelas inspeções, e o que me foi respondido foi que não era feito com a periodicidade ideal, porque não havia recursos técnicos e humanos. Ora, existindo filmagens, isto é muito mais fácil, porque as pessoas não têm que ir aos sítios, só têm que aceder ao conteúdo da filmagem para ver o que é que está a acontecer. Portanto, isto é um investimento económico, sem dúvida, que neste dou razão à deputada do CDS, como é evidente, mas provavelmente é um investimento económico e burocrático que vai facilitar a vida a médio prazo, porque vai fazer com que os comitês de ética, a DGAV, não precisem de ir aos sítios para verificar, só precisam de ter acesso a filmagens, o que é muito mais simples. Os problemas éticos das filmagens das pessoas não se colocam. porque se for como, aliás, isto já é feito em alguns laboratórios, não cá, na Noruega, em que as câmaras de filmar estão nos tipo capacetes de mineiro dos investigadores, os investigadores não aparecem em momento algum. O que aparece é os animais e é isso que interessa. Portanto, aqui relativamente ao PCP, a criação da base de dados Nacional dos Investigadores, eu acho que quem deve gerir isto, eu não pensei sobre isto, portanto agora estou a falar aqui da minha lavra, acho que deveria ser precisamente a Comissão Nacional de Proteção dos Animais Utilizados para Fins Científicos, acho que é o que faz sentido. Não acho que deva ser esta base de dados a fazer a escala objetiva. Porquê? Porque cada macaco no seu galho, permitam-me uma expressão. Se eu trabalhar na área do autismo, eu sei avaliar se aquele projeto vai servir para alguma coisa em termos de autismo ou não, mas eu não sei avaliar se aquele animal está a sofrer ou não. Eu acho que quem tem que fazer essa base de dados de sofrimento tem que ser veterinários, biólogos de comportamento animal, que conhecem o repertório comportamental natural da espécie e que essas pessoas é que estão habilitadas a fazer um etograma sobre o que é o sofrimento e o que é que não é. Não são outras. Passando então aqui para as questões colocadas pelo CDS, não achamos que a legislação seja suficiente, nem pouco mais ou menos. Permitam-me uma expressão popular, o que nasce torto tarda ou nunca se direita. Eu vejo com muita apreensão a composição deste corpo da Comissão Nacional de Proteção para os Animais Utilizados para Fins Científicos de 6 de Outubro. Como eu disse na minha primeira intervenção, está tudo focado em pessoas e entidades que trabalham com experimentação animal e eu não me parece que haja aqui ninguém que vá defender a substituição de modelos animais, que trabalhe sequer nessa área, e eu acho que é fundamental haver nas composições dos comitês de ética, etc., precisamente, eles são recentes, nós ainda não podemos avaliar a sua eficácia, mas a composição que eles têm deixa-nos com enorme apreensão e achamos que, precisamente por ser uma coisa recente, ainda pode sofrer alterações na sua composição de forma a começar bem em vez de começar mal. E isto implicaria ter outra composição que incluísse pessoas da proteção animal que estavam previstas no Decreto-Lei de 86 na legislação portuguesa e que agora não estão. Eu vejo isso como um retrocesso e não como uma evolução. Estar incluído pessoas que estão a trabalhar no desenvolvimento das alternativas, porque existem em Portugal núcleos de investigação que trabalham só em modelos não animais e essas pessoas não são chamadas aqui para esta discussão e deveriam ser. Não estão nos comitês de ética e deveriam estar. Portanto, não, a legislação não é suficiente e deixa-nos com enorme apreensão. Relativamente às filmagens, pronto, já falei, a portaria, isto já disse, eu peço imensa desculpa, às vezes tenho dificuldade em perceber. Aqui, portanto, relativamente à intervenção do Bloco de Esquerda, nós ficamos satisfeitos, obviamente, por ouvir que existe esta preocupação também no Bloco de Esquerda, nomeadamente a nível da composição dos comitês de ética, que partilham connosco esta preocupação. Isso deixa-nos muito, muito satisfeitos e na esperança que legislem a esse nível, ou que façam propostas a esse nível. O financiamento de métodos alternativos, obviamente, estamos 100% de acordo, que não existe e tem que haver. Porque, aliás, eu na minha intervenção inicial comecei por falar em métodos alternativos e depois mudei para métodos não animais, precisamente porque há um problema na terminologia e na lei dos 3R, que é, nós estamos a partir de uma premissa errada e isto vai-me levar, vou saltar aqui o PS, já lá vou, porque isto leva-me diretamente ao que foi dito pelo deputado Álvaro Batista do PSD sobre a importância para a saúde dos modelos animais. Isso... portanto, que os animais tiveram e têm um papel fundamental na saúde humana, isso é discutível, isso não é consensual, isso não é histórico, isso tem sido questionado cada vez mais e existem, e por evidência científica, eu tenho todo o prazer em falar-lhe, em mostrar-lhe as alternativas à experimentação animal, mas ainda tenho mais prazer em fornecer à Comissão os estudos que provam que a importância dos animais para a saúde humana não é verdade, que isto foi uma construção, foi um construto. Há muitos estudos, cada vez mais, de pessoas que fazem uma avaliação se isto é verdade ou não, sem ser opiniões. Aliás, eu vou só citar uma coisa muito engraçada, que é um estudo de 2008, que Houve alguém que, há uma frase muito famosa que é a medicina para avançar precisou da experimentação animal. E houve alguém que se deu ao trabalho de ir ver referência atrás de referência para ir ver de onde é que isso vinha. Isso era a opinião de alguém. Nós andamos anos a ter como facto científico a opinião de alguém. E existem pessoas cada vez mais, e estudos neste relatório que nós vamos aqui deixar estão três exemplos, mas há muito mais e eu posso mandá-los, de pessoas que se dedicam precisamente a ir verificar o que é que foi feito com animais e o que é que contribuiu para a saúde humana. E eu tenho todo o prazer em partilhar esses estudos com esta comissão, porque de facto existe esta ideia na sociedade que foi preciso e que foi importante e que é preciso largar gradualmente à medida que há alternativas. Mas isto cada vez é mais questionado, este paradigma. É um bocadinho como a Terra girar à volta do Sol e não o Sol à volta da Terra. Isto durante muitos anos era o Sol que girava à volta da Terra. Isto era assumido por toda a gente. E depois a ciência veio a provar que isto não era verdade. E cada vez mais é questionada esta ideia de que nós só avançamos com a experimentação animal e que temos que largar por questões éticas, mas foi muito importante. Isto é cada vez mais questionado e eu tenho todo o prazer em dar evidência científica daquilo que estou a dizer. Quanto às alternativas, existe a ECVAM, que é o Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos para a Experimentação Animal. É uma página pública que tem publicado todos os métodos alternativos, eles são centenas. Existe muito sobre pele, sobre olhos. Porquê é que começou por aí? Porque em 2003 foi aprovada uma lei que proibia o uso de animais para testes cosméticos, que entrava em vigor em 2013. E o que a lei dizia era, com ou sem alternativa, a partir de 2013 não se usam testes em animais para as cosméticas. Portanto, o dinheiro que nunca houve para desenvolver alternativas apareceu. A indústria cosmética passou a atribuir bolsas de investigação para o desenvolvimento destas alternativas e elas apareceram muito rapidamente, muitas delas com aplicação em medicina, porque elas são muito melhores do que os modelos animais. Eu posso também enviar, se tiverem interesse, relatórios que comparam a eficácia dos vários testes que existem e que mostram que os modelos animais, que foram aqueles que foram comparados, são os piores de todos. Aliás, eu vou só contar aqui em 20 segundos uma história, porque eu acho que isto é paradigmático. O teste de toxicidade ocular era feito pondo substâncias nos olhos dos coelhos e os desenvolvimentos das alternativas, portanto os métodos de células, tinham que ser comparados com o olho do coelho. E houve um teste que foi desenvolvido que tinha uma correspondência de 100% com o olho humano, através dos dados que existem de pessoas que sofreram lesões na córnea, mas foi chumbado porque a correspondência com o olho do coelho era baixo. Então teve que se gastar dinheiro a fazer um teste igual, a imitar um olho de coelho, e esse é que foi aprovado. Portanto, é um teste que é pior para nós, porque estamos a comparar com um modelo errado. E isto é mesmo importante em termos... Isto é assustador. Eu antes de trabalhar nesta área não sabia disto, e eu quanto mais mexo na experimentação animal, mais assustada fico com aquilo que acontece. Respondendo então à pergunta, portanto as alternativas são muitas, eu não tenho tempo para lhe explicar todas as que há, mas posso-lhe mandar o acesso direto à base de dados onde elas estão todas descritas. Também existem bases de dados com alternativas à experimentação animal para o ensino e nas universidades portuguesas estão a ser usados animais. Isto é muito grave, porque o que diz a lei é que, não havendo alternativa, não se devem utilizar animais, e existem alternativas para todos os procedimentos científicos de ensino, e umas universidades usam e outras não. E estas bases de dados são públicas, estão disponíveis e eu posso enviar o link para quem os quiser ver. Falta-me só responder à pergunta do PS. Penso que a do PSD já respondi. Portanto, filmagens, resultados concretos para os animais, que foi uma pergunta dos dois grupos parlamentares. Quais são eles? São muito simples. Se houver comitês de ética mais eficazes, não vão deixar avançar projetos que não vão servir para nada, portanto vamos reduzir a experimentação animal, logo aí isso tem impacto no bem-estar animal. Se tivermos uma escala objetiva de dados, os procedimentos com sofrimento severo não são permitidos. E, portanto, a escala objetiva, porque tudo o que referiu a deputada do CDS são exemplos, não são escalas objetivas, a lei europeia, tudo isso.
Vai ter que abreviar.
30 segundos, que foram os dois segundos, que eu poupei na minha inicial. Portanto, se existir essa escala objetiva dos... aí os animais vão ser poupados a procedimentos severos e as filmagens vão garantir as boas práticas e, portanto, os animais vão ser poupados a sofrimento desnecessário. Isto vai reduzir o número de animais e vai diminuir o seu sofrimento. É a nossa convicção. Acho que respondi a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Acho que respondeu a a tudo o que foi questionado, ou quase tudo. Quero agradecer a vossa presença aqui connosco, esta audiência. Quero agradecer também aos vários grupos parlamentares as perguntas que fizeram. E, mais uma vez,
posso deixar o
com certeza, com, e toda a informação que querem enviar para a Comissão, teremos muito gosto em receber.
Pronto, eu posso enviar. É mesmo muita coisa, não sei se quer.
Não, quer dizer, eu acho que vai ter que avaliar a quantidade em termos daquilo que as pessoas vão conseguir ler, não é? Portanto, isso é uma decisão sua. Mas se enviar mais, ninguém abre. Se enviar menos...
Eu mando dois ou três artigos mais paradigmáticos e o site é que vamos.
Muito obrigado.